Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Muito bem, olha eu aqui de novo para mais uma edição do Culto Doméstico. Que a graça de Deus esteja sobre a sua casa, sobre o seu lar, nesse momento maravilhoso, né? No início da sua noite, que este culto possa abençoar você onde quer que você esteja. E hoje teremos a participação da missionária Andréia Carreone, da IPAM, da Igreja Profetizando as Nações. Boa noite, graça e paz, missionária Andréia Carreone.
Boa noite, quero te cumprimentar, nosso querido amigo, irmão Alexandre Teixeira, e a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, com a graça, com a paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?
Muito bem, missionária, conta pra gente onde será feita a leitura de hoje. Qual livro, capítulo, versículo? É no Novo ou no Antigo Testamento?
Neste momento, eu quero convidar os ouvintes desta rádio maravilhosa 93 FM a estarmos juntos lendo o texto bíblico que encontra-se no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, versículo 13.
A palavra de Deus para o seu coração.
Assim diz a palavra do Deus Todo-Poderoso: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias, ele foi um profeta de Deus no período lá do Antigo Testamento. Ele era filho de um sacerdote que era da tribo de Benjamim, uma das 12 tribos de Israel, ali naquele período do rei Salomão. Porém, com a morte do rei Salomão, houve um grande declínio da nação de Israel, e o reino foi dividido em reino do norte e reino do sul. O interessante é que o reino do norte era formado por 10 tribos, com Samaria como capital. Já o reino do sul foi formado apenas pelas tribos de Judá e de Benjamim, tendo Jerusalém como a capital. Lembrando que Jeremias nasceu ali por cerca de 30 anos após a morte do profeta Isaías, profeta esse também, homem de Deus, levantado pelo Senhor, boca de Deus, para também ter sido um instrumento para trazer o povo de volta à presença de Deus. E o que mais me chama a atenção, que tanto Isaías, como Jeremias, como vários outros profetas, foram usados por Deus para exortar o povo de Judá a fim de retornar para os caminhos do Senhor. Jeremias começou o seu ministério mais ou menos em torno de 23 anos de idade, ou seja, muito novo. Imagina um jovem na nossa idade recebendo um chamamento tão poderoso e tão profundo, a ponto de Jeremias questionar, falar: Senhor, eu sou muito jovem, mas Deus, na sua onisciência, ele sabe de tudo. Ele sabia o temor que estava partindo ali dentro do coração de Jeremias. Só que Deus, antes que o medo sobressaísse, o que que Deus fez com Jeremias? Chegou para ele e falou: olha só, Jeremias, lá no capítulo 1 de Jeremias está escrito, diz que Jeremias, antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Antes mesmo, Jeremias, de você nascer, eu já tinha te separado e já tinha te designado por profeta das nações. Irmãos, imagina Jeremias ouvindo tudo isso. Na verdade, ele com certeza, ele ficou com medo de tão tamanha, grande responsabilidade. Certamente que Jeremias ficou assustado. Na verdade, ele deve ter ficado, era com muito medo diante de tamanha responsabilidade. E logo ele diz para o Senhor: Senhor, mas eu não sei falar, sou muito jovem. E o Senhor diretamente fala para Jeremias: não diga que você é muito jovem, porque a todos a quem eu te enviar, dirá tudo o que eu lhe mandar. Não tenha medo, Jeremias, porque eu estou com você para te proteger, disse o Senhor para Jeremias. Só que diante de tão grande responsabilidade, Jeremias deve ter ficado um desespero interno. Irmãos, quem não ficaria? Será que eu não ficaria? Será que você também não ficaria? Nós somos humanos e Deus conhece a nossa humanidade, e certamente por conhecer a humanidade naquele momento que estava dando aquela palavra direcionada para Jeremias, ele logo em seguida falou assim: ó, eu te escolhi antes de ser formado, antes de estar no ventre da tua mãe, eu já decidi tudo, já te designei para profeta das nações. E mesmo Jeremias tendo contra-argumentar com o próprio Deus, dizendo, mas que ele era uma criança, e Deus falou, não precisa dizer isso, porque sou eu que estou te chamando, sou eu que estou te capacitando, e sou eu quem vou te dar graça, sou eu que vou te proteger, e tudo que sair da sua boca eu vou honrar. Olha que coisa tremenda. Depois dessa palavra tão direcionada e objetiva para Jeremias, o que Deus faz? Deus estendeu a mão dele sobre a boca de Jeremias e falou para ele, eu hoje ponho na tua boca as minhas palavras. Uau! Meu Deus do céu, que profundo! E Deus continuou dizendo, além de colocar a minha boca, além de colocar na sua boca as minhas palavras, hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos para arrancar, para derribar, para destruir, para arruinar e também para edificar e para plantar. Só que veio o que aconteceu? Veio outra vez a palavra do Senhor para Jeremias dizendo, Jeremias, o que você está vendo? Jeremias prontamente responde ao Senhor, Senhor, eu estou vendo uma panela aqui ao fogo, cuja boca está inclinada para o norte. E o Senhor responde para Jeremias, disse muito bem. Sabe por quê, Jeremias? Do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. Pois eis que convoco todas as tribos do reino do norte, diz o Senhor, e virão, e cada reino porá o seu trono, e entrará das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, por causa de toda a malícia deles, porque eles simplesmente me deixaram, eles estão queimando incenso a deuses estranhos, estão adorando as obras das suas próprias mãos. Irmãos, paramos para analisar. Isso foi o início do chamado de Jeremias. Você está preparado para responder ao chamado de Deus na sua vida? Jeremias ouvindo tudo aquilo, mas mesmo assim, ele decidiu obedecer. Porque a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então é muito melhor você cumprir o teu chamado tendo o aval, tendo a autorização do Deus Todo-Poderoso para você exercer, do que você fugir do seu chamado. Jeremias pagou um preço altíssimo. Que preço alto por ter sido boca de Deus. Mas o mais interessante e poderoso foi que tudo quanto saía da boca de Jeremias se cumpria. Mesmo que as autoridades da época, mesmo que os reis, mesmo que os sacerdotes não quisessem acreditar e muitas vezes tentaram fazer com que Jeremias passasse por um profeta mentiroso, como um falso profeta, o tempo, irmãos, comprovava que da boca de Jeremias saía a palavra de Deus. Deus é fiel para cumprir o que sai da boca do Deus Todo-Poderoso. Deus é aquele que quando ele chama, ele capacita. Porque o Senhor não chama ninguém que é capacitado não, mas o Senhor chama e capacita com poder, com ousadia, com intrepidez do Espírito Santo de Deus. E olha que chamado forte foi esse de Jeremias, mas ele decidiu estar cumprindo o ide do Senhor. Muitas vezes o Senhor nos pede para realizarmos algumas coisas, às vezes o Senhor nos manda ir em determinados lugares, ir evangelizar em algumas comunidades, o Senhor nos manda, enfim, fazer o ide dele, e nós olhamos para nós mesmos e entendemos, realmente eu não tenho capacidade. Mas quando ao mesmo tempo eu reconheço que capacidade humana eu não tenho, mas ao mesmo tempo quando eu entendo que eu tenho a capacidade vinda dos céus, que é a mão do Todo-Poderoso que está sobre a minha vida, irmãos, venha o que vier, aconteça o que acontecer, vai se cumprir as promessas de Deus na minha e na sua vida. Precisamos ter convicções em nossos corações. O que me chama atenção também é que quando Deus direciona Jeremias a escrever uma carta aos cativos da Babilônia, depois você pega a sua Bíblia aí e faça as anotações, esteja lendo junto comigo, está ali no capítulo 29 de Jeremias, que diz assim, alguns versículos desta carta que Deus direciona a Jeremias a escrever. Diz assim, lá no capítulo 29, a partir do primeiro versículo, diz que as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportou de Jerusalém para a Babilônia. O que foi isso? Foi uma carta onde Deus estava dando mais uma vez a oportunidade do povo se voltar a Deus. No versículo 4 do capítulo 29, diz a palavra do Senhor que o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, estava direcionando aquela carta para quem? Para todos os exilados. E Deus ali estava mandando dizer para o povo, olha, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei do seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai as esposas para os vossos filhos e dai vossas filhas a maridos para que tenham filhos e filhas. E sendo assim, multiplicai-vos e não vos diminuais. O que Deus está mostrando através desta palavra? Deus estava mostrando a Jeremias que o tempo seria longo, muito longo, enquanto os falsos profetas estavam tentando desmoralizar Jeremias, dizendo que seria rápido. Mas a palavra de Deus é viva e eficaz. E no versículo 7 do capítulo 29, diz assim, procurai a paz da cidade e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz tereis paz. Será que a gente consegue se identificar com esse momento atual na qual nós temos vivido? Em que nós temos visto tantos falsos profetas abrindo a boca para dizer que Deus está falando, aonde Deus está longe dessas pessoas? Aonde Deus não tem comprometimento com esse tipo de gente? O versículo 8 do capítulo 29 diz assim, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos Deus estava dizendo, o Santo de Israel, o Senhor dos Exércitos, não vos enganes com esses profetas que estão aí no meio de vós, nem com esses adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Que é isso? Profeta do engano. Profeta que quer levar vantagem usando o nome de Deus. Os versículos ainda continuam dizendo, porque eles falam o quê? Falsamente em nome do Senhor. E Deus está dizendo ali através dessa carta, aonde Jeremias escreveu para o povo dizendo, olha, eu não os enviei, eles são falsos profetas. Até porque no versículo 10 diz assim, assim diz o Senhor, logo que se cumprem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Deus, através de Jeremias escrevendo esta carta, estava mais uma vez dando a oportunidade ao povo a se voltar a Deus. Deus é um Deus que faz coisas extraordinárias para atrair os seus escolhidos. Irmãos, quando a gente entende que essa passagem que nós lemos de Jeremias, que o exílio, ele fazia parte dos planos de Deus. Como assim, missionária Andréia Carrione? Sim, fazia parte dos planos de Deus. Fazia parte para trazer o povo de volta para os caminhos do Senhor. Era um povo de dura cerviz. Será que eu e você conhecemos esse povo nesses dias atuais? Será que eu conheço alguns pastores, bispos, profetas, missionários, missionárias que são de dura cerviz, que querem profetizar segundo o vosso próprio desejo? Irmãos, a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é mais atual do que a reportagem que vai sair amanhã no noticiário. Porque o nosso Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, ele pode tudo e está em todos os lugares. Deus não se deixa escarnecer. Eu não sei o que tem te prendido. Realmente eu não sei o que tem te prendido. Nós estamos nos últimos dias do mês de dezembro de 2023. Qualquer que seja a situação que tenha te afastado de Deus, eu tenho uma boa notícia. Deus está te mandando dizer, não somente através de uma carta lida na sua Bíblia, mas através da minha boca. Como diz no versículo 11 do capítulo 29, eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim do que desejo. O que é que você deseja agora nesse final de 2023? O que é que está desejando o seu coração? E a palavra continua dizendo, então, meu filho, minha filha, se você me invocar, eu vou te ouvir e eu tenho prazer de te responder. E o texto principal que nós lemos, que é o versículo 13 do capítulo 29 de Jeremias, diz assim, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Se Deus mandou Jeremias escrever isso na carta, é porque o Deus Todo-Poderoso sabe muito bem que tem gente que não busca de todo o coração, ou busca por interesse, ou busca simplesmente por uma necessidade do momento, mas como eu já falei, ninguém engana Deus. Mas se você nesta noite abrir o seu coração, entregar as suas mazelas nas mãos do Deus Todo-Poderoso, ele está te dizendo, minha filha, meu filho, eu tenho para você um pensamento de paz. Eu não tenho coisa ruim para acontecer agora, nesse final de 2023, não, mas eu tenho um plano de paz, eu tenho um plano de vitória, eu tenho um plano de te trazer de volta para perto de mim. Simplesmente abra o seu coração e me busca com toda a sua verdade. A palavra de Deus diz que nada contra a verdade, senão a verdade. Eu não sei onde você se encontra exatamente neste momento, ou na sua casa, ou no hospital, ou num presídio, ou no seu trabalho. Eu não sei. Eu não tenho a mínima noção onde quer que você esteja, mas saiba que o Senhor está te dizendo nesta noite, se você me buscar de todo o seu coração, eu vou te ouvir, vou te responder, eu vou te abençoar. Coisa tremenda é ter um Deus vivo, um Deus que tudo pode, um Deus que está olhando para mim e para você agora e está dizendo, eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Eu só quero que você me busque, porque se você me buscar, meu filho, se você me buscar, minha filha, você vai me achar. Sabe por que você vai me achar? Porque eu vou me permitir ser achado por você. Porque eu entendi que verdadeiramente você está me buscando agora de todo o seu coração. E através dessa palavra eu quero neste momento orar por você. Eu quero entregar a sua vida nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Ninguém vence sozinho. Ninguém consegue sozinho. Mas nós, com a boa mão de Deus, nós podemos todas as coisas, porque é Ele quem nos fortalece. E neste momento precioso, nós vamos falar com Deus Emmanuel, o Deus que está conosco. Amém?
Que palavra abençoada, que maravilha, que poder existe nessa palavra de Deus. Missionária, vamos nesse momento agora orar. vamos agradecer a Deus e também entregar a Ele os pedidos de oração que são formulados aqui na programação da 93, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelas redes sociais. Que Deus possa estar então intervindo na vida de cada ouvinte que busca, né, a saúde, busca paz, busca tranquilidade, busca por porta de emprego. Que Deus possa abençoar os corações aflitos e lutados, que o Senhor Deus possa estar trazendo alegria, paz e consolação plena aos corações que nesse momento carecem da graça de Deus. Oremos também pelas nações, pela paz em Israel, pelos profissionais liberais, os profissionais da área da saúde, da área da segurança pública. Oremos por todos os ministérios na face da terra, que a igreja possa prevalecer e crescer a cada dia, pregando o reino de Deus. Orar também por todo o grupo MK de comunicação, toda a diretoria, todos os colaboradores, todos os funcionários, toda a equipe MK. Oremos em nome de Jesus.
Senhor, neste momento eu quero te entregar os teus filhos, as tuas filhas, aonde quer que eles estejam neste momento. Senhor, que a tua boa mão esteja entrando na mente, no corpo, na alma e no espírito dos teus filhos. Ah, Espírito da verdade. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, Deus das causas impossíveis. O que quer que tenha sido que tenha afastado os teus filhos da tua presença. Ah, Paizinho querido, usa agora de bondade e misericórdia. Ajuda eles. O que quer que tenha visto, o que quer que eles tenham presenciado, o que quer que tenha entristecido teus filhos dentro da casa do Senhor, que os fez com que tivesse afastado, Senhor, nada justifica, mas eu quero te pedir que a tua bondade e misericórdia esteja seguindo teus filhos nesta hora. Pai, toma frente, toma o primeiro lugar, opera o milagre e dá vitória. Traz salvação a esta casa, traz a alegria a estes corações. E neste momento também, Senhor, eu quero te pedir por toda a diretoria da Rádio 93 FM e da MK Music. Quero também, Senhor, te pedir neste momento pela guerra lá de Israel e Hamas. Ah, Senhor, dá um basta nesta situação. Envia anjos de guerra, anjos classificados, anjos específicos, e vai dando livramento, vai dando escape a seres inocentes naquele lugar. Pai querido, os que estão neste momento com enfermidade, ah, que estão enlutados, que estão aflitos, oh Deus Todo-Poderoso, entra nesta situação, quebra o arco, desfaz a lança, queima, Senhor amado, os caos no fogo e dá livramento e escape, porque tu és Jeová Rafa, o Deus que sara. Ah, tu és o Deus que cura, tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. Entra com provisão em todas as áreas da vida dos teus filhos nesta hora, e coloca, Paizinho querido, ah, Jeová Nissi, a bandeira da vitória nas mãos dos teus filhos nesta hora. Assim eu oro, crendo que agindo o Senhor, nada, nem ninguém pode impedir, porque tu és o Deus que confunde os nossos adversários. Nós colocamos, Senhor amado, os amalequitas, os filisteus, que vêm sorrateiramente tentando, Senhor amado, nos prejudicar, prejudicar os teus filhos, mas eu te peço que a unção de ousadia, que a intrepidez do teu Santo Espírito, aleluia, seja real e notório na vida de cada filho, de cada filha, e que eles possam estar voltando para ti, de fato e de verdade, e com toda a pureza dos seus corações. Aleluia, amém, graças a Deus.
Amém, graças a Deus. Minha querida missionária Andréia Carreone, da IPAM, Igreja Profetizando as Nações, seus cumprimentos finais. Deixa aí as suas redes sociais, os dias de culto na sua igreja, endereço da sua igreja. Fica à vontade, missionária.
Como você já sabe, eu sou a missionária Andréia Carreone, da Igreja IPAM, Profetizando as Nações, dos pastores Emerson Pinheiro e Fernanda Brum. Nossos cultos são aos domingos, 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical, e mais 3 cultos durante o domingo, 11 da manhã, às 18 horas e 20 horas. Será um prazer te receber na nossa igreja. Nós estaremos lá de braços abertos para te dar um abraço, te desejar toda a sorte de bênçãos, porque agindo Deus, quem impedirá? E muito obrigado, ô Alexandre Teixeira, muito obrigada por essa oportunidade, muito obrigada a todos os ouvintes que ficaram conosco até este momento. Minha gratidão a Deus por cada a vida aqui representada. Shalom, um beijo no coração de todos vocês. Amém, igreja? A paz do Senhor.
Amém. Olha, você que está em casa, não desliga o seu rádio, porque vem aí o programa do Comerge, Conselho dos Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. E lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Ó, e atenção, hein? Você pode ouvir o culto doméstico onde e quando quiser, na sua plataforma digital. Culto doméstico em podcast. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.